Now recording. Fala pessoal, tá começando Joga Comigo. Eu sou o Nicolas do Vigi.
Eu sou o João Pedro Foleto.
Eu sou o Alexander Camargo.
E hoje a gente vai falar sobre o Game Awards 2020. Nós não vamos falar sobre as categorias de esportes, porque a gente não conhece muito e não queremos falar merda. Mas tudo que a gente votou foi relacionado ao LOLzinho e ele ganhou alguns prêmios aí. Então, João, o que, que tu achou do Game Awards 2020?
Eu gostei porque teve música do Persona 5, né, que eu acho muito massa as músicas de Persona. E também uma música do The Last of Us Part 2, né. Então, no quesito de show, de atrativo, eu gostei bastante. Mas agora vamos comentar um pouco mais sobre o que, que a gente achou, se mereceu ganhar ou não. Começando pela trilha sonora. Os indicados foram Doom Eternal, Final Fantasy VII Remake, Hades, Ori and the Will of the Wisps e The Last of Us Part 2. O ganhador foi Final Fantasy VII. O que, que vocês acharam?
The Last of Us, pra mim, foi a melhor trilha sonora. É claro... Final Fantasy VII, ele é um jogo muito bom, realmente muito bom, né, nostálgico. Teve ali uma dinâmica do próprio jogo renovada, assim, que fazia tempo que não tinha um Final Fantasy decente. Mas pra mim, meu, The Last of Us, assim, a trilha sonora te emociona, assim, logo no início. Quando tu abre o jogo, começa aquela musiquinha, te toca lá no fundo do coração, assim, não tem, velho. Mas Final Fantasy também foi uma ótima escolha. Mas pra mim é The Last of Us.
Eu discordo de ti. Eu acho que pra mim de longe, tipo, foi a de Ori. Eu ainda preferi a trilha sonora do primeiro Ori, mas eu achei muito boa essa aqui, uma música orquestral muito boa, sabe? Eu gosto desse tipo de música. A do Last of Us 2 também acho massa. Eu realmente achei que tipo, esses dois ficavam muito mais pau a pau, sabe? O Ori e o Last of Us, eu nunca imaginei que o Final Fantasy ia ganhar, sendo bem sincero. Porque em questão de trilha, eu achei o Ori, tipo, fenomenal, assim. Então, eu acho que o prêmio deveria ser dele, na minha opinião. E tu, João?
Eu até concordo com os caras, com Final Fantasy VII. Porque todos os Final Fantasy, tu lembra de Final Fantasy, a primeira coisa que vem na tua cabeça é a trilha sonora, sabe? É a trilha, não tem outra coisa. Todo mundo fala, a trilha de Final Fantasy é foda. Aí tu bota um vídeo no YouTube, tem gente tocando lá, fazendo cover das músicas do Final Fantasy. É só a trilha, cara, é o principal do jogo. Então, tipo, querendo ou não, eu tô de acordo com ganhar. Ela é imersiva, é emocionante, e é um ritmo que eu gosto, que ela é só instrumental, né? Então, tá, eu concordo. O que eu não concordaria é se o Doom Eternal ou o Hades ganhasse. Aí eu não concordaria.
Sei lá, o meu lado de metaleiro faz eu concordar um pouco com o Doom se ganhasse. Então, só que Hades não. Hades, acho que Hades não merecia como trilha sonora, mas outros prêmios.
Próximo é melhor design de áudio. Os indicados eram Doom Eternal, Half-Life Alyx, Ghost of Tsushima, Resident Evil 3... e The Last of Us Part 2. E quem ganhou foi The Last of Us. E o que, que vocês acham?
Eu
votei muito bem merecido, né?
Eu votei no Half Alyx, mas eu acho que o Last of Us merecia sim também. Quem sabe, quem me conhece sabe, eu não gostei do roteiro, não gostei, eu sou um pouco hater do Last of Us 2, mas ele é um jogo fudido de bom, sabe? Em aspectos técnicos, então eu acho que mereceu mesmo, mereceu pra caralho.
É isso, eu acho que não tem como discordar, tipo, foi uma boa escolha. Acredito que o único que bateria de frente ali seria o Ghost of Tsushima, né, mas pra mim o The Last of Us ficou um pouco melhor, assim, nessa parte.
Em questão, né, design de áudio, então, tipo, é todos os tipos de ruído, digamos, que tem, né, no jogo, a parte sonora de tudo, de ambientação, de qualquer reação que tiver no jogo. E o The Last of Us sabe fazer isso bem até demais, cara.
Desde o primeiro jogo, né?
Desde o primeiro. E uma questão que eu vi que muitos comentavam é que se tu dá um tiro na cabeça de alguém, tu escuta direitinho, como se o crânio estivesse rachando, sabe? Então, caramba, cara,
E não só isso, né? Tipo, cada diferença também de cada local que tu vai tem um som diferente, tipo, bem certinho. O áudio deles é bem polido. Mas eu gostei muito do Half-Alyx também, porque é um jogo VR, né? E, tipo, o som dele faz tu ficar muito imersivo, mais ainda nessa realidade virtual, entendeu? Por isso que eu gostei bastante, tipo, é um som um pouquinho diferente, assim.
O The Last of Us talvez tenha sido escolhido justamente pelo fato de que, pelos detalhes, detalhe muito pequeno, que, por exemplo, quando tinha, naquele momento do jogo que chegou os assassinos lá com os cães, quando tu atirava nos caras, o cachorro chorava, só que tu tinha que ficar paradinho escutando, né? Tu conseguia ouvir o cachorro chorando.
Ai, que tristeza. Eu mutava o jogo só pra não ouvir os cuscos. Gente, pode morrer com o cara.
Ficava muito pesado, né, velho? Mas, tipo, era detalhes assim, eu acho que fez o jogo ganhar nesse aspecto, assim, de design do áudio, né?
Ah, lembrando a todos também que o Game Awards leva muito em conta, aliás, é em conta da opinião popular, tá? Só pra lembrar isso aí a todo mundo aí também, não é só críticos, não.
É uma porcentagem, né? Os críticos mais a opinião popular, né? Uma mistura. Melhor atuação. Os indicados foram Ashley Johnson como a Ellie do The Last of Us Part 2, Laura Bailey como Abby do The Last of Us também, Deizuki Tsuji como Jin Sakai, The Ghost of Tsushima, e Logan Cunningham como Hades. E depois teve Nadie Gedder como Miles Morales, né, do Marvel Spider-Man. E quem ganhou foi a Laura Bailey como Abby, né? Acho que foi merecido, cara. Qualquer um ali, The Last of Us, que ganhasse também é muito... Qualquer um desses aí, até. Tipo, menos acho o do Hades, que... porque eu não tive...
contato. Cara, assim, eu achei, em questão de dublagem, o do Hades o melhor. Tipo, levando em conta só a dublagem, sabe? Eu achei melhor o Hades. Só que os outros, eles já são modelos 3D, que usam as expressões das pessoas, né? Então, tipo, querendo ou não, tu tem que atuar ali também, né? Pra pegar tuas expressões. Não é, tipo, tudo só modelado 3D. Eles usam já rastreamento do teu corpo. Então, querendo ou não, tu tem que atuar além de só falar. Por isso que eu achei muito bem merecido. E a Abby foi uma personagem que tu pegou nojo, sabe? Tu pegou raiva. Então, sabe? É poucos personagens que faço... Caralho, eu quero meter uma bala na cabeça, filha da puta. E tu queria fazer isso com ela. Então, eu acho que merece.
E The Last of Us, cara, todo mundo, todos os gamers falam que é o jogo com as melhores expressões faciais. Então, tipo, como é que o jogo que tem a melhor expressão facial não vai ganhar de melhor atuação? É óbvio que ia ganhar alguma delas.
A Naughty Dog sempre faz isso muito bem.
É, ficou muito boa pra ela, ficou muito bem recebido o prêmio pra ela, né? Tipo, porque realmente é isso, né? O personagem dela ficou muito bom. Ela atuou muito bem, eles conseguiram captar a expressão facial muito bem. Então foi muito bem merecido todas as indicações, né? E também ela ter ganhado ficou muito bem também.
Agora vamos para games de impacto. Os indicados foram... acho que é I Found, Kentucky Road Zero, Spiritfarer, Tell Me Why... E esse outro, que é
Trogue.
Isso. E quem ganhou foi Tell Me Why. Que
mais
na minha...
merecido.
Digamos que...
O que acontece? Tipo, eu sei que tu quer falar, o Spiritfarer é muito bom, não sei o que lá. Blá. Eu tenho certeza que tu quer falar isso. Pode dizer, eu sei que tu quer falar isso. Só que a categoria é pra jogo de impacto social. E é a primeira vez que um jogo traz o personagem principal como um personagem trans. E trata sobre isso, entendeu? E traz sobre isso. E é a primeira vez que isso acontece dentro de um jogo. E esse jogo vende bem. Então acho que foi mais que merecido, sabe? Em questão do impacto social.
É, eu concordo.
É, esse jogo, assim, os outros jogos meio que foram só pra encher linguiça. Porque não se comparam a Tell Me Why, né? Porque, como se tu for ver, games pra causar impacto. Tu joga esse jogo te traz uma mensagem muito grande, né? Tanto pelo protagonista ser trans, já começa por aí, né? Tanto no decorrer da história. Tu realmente se sente na pele do protagonista do jogo, né? Os outros jogos são ótimos, mas...
Meio que faço gerar uma empatia, né?
Categoria... Isso.
Lembra muito, cara, Life is Strange, né? Porque essa questão de diálogo... Até o gráfico me lembra um pouco. Posso ter errado, mas me lembra bastante.
Tá certo, sim.
É, jogos que tem bastante diálogo e tal. Cara, o Spiritfarer, eu joguei ele, eu devo ter, o quê? Umas 10 horas de gameplay. E, não, realmente, ele é um jogo bom, tudo, mas nessa questão aí, eu acho que o Tell Me Why mereceu mesmo. Spiritfarer, ele tem uma mecânica muito boa, o gráfico dele, a direção de arte muito bonita, muito mesmo. Só que a história dele não causa tanto impacto que nem o Tell Me Why, porque Spiritfarer é mais voltado assim, ah, tu vai recrutar espíritos pra tua tripulação, e aí ele tem toda aquela questão de, tipo, de recursos e tal, mas não chega a ter o mesmo impacto que o Tell Me Why.
Eu acho que ele traz impacto emocional, mas não impacto social, sabe?
Isso, é, falou tudo. Indo agora para melhor game ainda em atualização. Os indicados foram Apex Legends, Destiny 2, Call of Duty, Fortnite e No Man's Sky. E quem ganhou foi o No Man's Sky.
Merecido, cara.
Eu discordo. É, eu discordo porque, tipo, No Man's Sky teve seu momento aí, mas tá, foi completamente esquecido. Eu acho que o Warzone tá muito mais em alta, né? Ele tem muito mais atualização, né? Se tu for ver por melhor jogo contínuo, assim, o Warzone é o único que, aparentemente, é o único que vai envelhecer bem. Tu vai ver, a gente tá aqui, acredito que daqui uns 3, 4 anos o jogo ainda vai estar em alta.
Eu acho que sim, porque eu não sei se tá ligado, mas tá saindo tipo quase uma atualização por mês em No Man's Sky, saindo um monte de coisa nova. Só que aí tem aquele negócio, né? Ele tá trazendo um monte de coisa, sem parar, um monte de conteúdo novo. Só que eles estão tentando trazer o que eles tinham prometido desde o início, né?
É isso aí que eu ia falar.
Detalhe, eles, tipo, é um conteúdo novo que tá entrando toda hora, sem parar. Mas é só pra trazer o que tinha sido prometido e ao mesmo tempo só agora tá sendo feito, entendeu? Mas eu acho que sim, sabe? E os outros eu não conheço muito pra dizer, então...
O Apex Legends meio que deu uma morridinha. Destiny 2 tem atualização, mas eu não daria o prêmio pra Destiny 2 porque é um caça-níquel. Eles te chamam, tipo... Tu joga o game e aí pra te jogar o resto e continuando tu tem que pagar expansão e não sei o quê. Então eles têm um método ali meio que de caça-níquel. Te atrai só no iniciozinho e aí quando tu curte o jogo aí tu tem que pagar por expansão. Então eu achei sacanagem. Call of Duty, merecido, cara. Se ganhasse ia ser muito merecido, porque o jogo é muito bom mesmo e é gratuito. Fortnite também. Só que o Call of Duty agora deu uma ultrapassada, né, em questão de público do Fortnite, né, ele ultrapassou. E o No Man's Sky é muito bom, mas que nem tu falou, é o que eles prometeram há muitos anos atrás.
Nem fez sentido eles prometerem tudo aquilo na época, eles não tinham dinheiro e não tinha nenhum jogo que tinha feito aquilo. Foi, tipo, muita cagada, sabe, prometer.
E o No Man's Sky, tipo, de 2013 para um jogo que foi lançado agora, tipo, não devia nem ter entrado.
Ah, mas aí é que tá... O prêmio é pra a maior tempo lançando atualização, né, praticamente. Então, o jogo lançou recém, então tá vivo, tá lançando bastante coisa, tem muito público. No Man's Sky tá 500 anos soltando coisa, entendeu? Por isso que eu acho que valeu.
Eu acho que isso aí é a estratégia deles, eles pensaram que tal a gente pegar e parcelar o jogo em 20 vezes só pra ganhar o prêmio.
Pode ser.
Eu acho que esse prêmio aí também, eu acho que é mais pra te ter jogado na cara aí, ó.
Agora vamos para melhor jogo independente. Os indicados foram Carrion, Fall Guys, Hades, Spelunk 2 e Spiritfarer. E quem ganhou foi o Hades. Fala aí, Nicolas.
Eu votei no Hades. É um jogo que... O que aconteceu? Por que ele tá tendo tanto sucesso? O jogo ele já existe há anos, tá? Ele já existe há um bom tempo na versão beta, na versão alpha. E o que, que os desenvolvedores fizeram? Eles deixavam contato direto para te jogar o Hades e dizer ah, o que, que tem que melhorar, o que, que não tem que melhorar. Eles pegaram todos os feedbacks dos jogadores, que eles viam que jogava bastante, eles pegaram todos os feedbacks e implementaram tudo que eles achavam válido. Tudo. Então, Por isso que eu acho que o Hades ficou um jogo perfeito, tipo, perfeito mesmo pro seu estilo. Porque eles pegaram todos os feedbacks dos jogadores lá e implementaram, sabe? São poucas empresas que fazem isso. Então eu acho que foi merecido, mas foi bem acirrado. Pelank 2 tem uma qualidade muito boa, o primeiro jogo já era muito bom, o 2 também. O Spiritfarer, então, que nem tu falou, direção de arte muito, muito, muito boa, muito foda mesmo. O Carrion eu fiquei mais ou menos, acho que ele não merecia estar aí, sendo sincero, minha opinião, tá? E o Fall Guys, ele foi uma febre e tal, é um jogo divertido, é diferente.
É, mas, o Fall Guys lá, é o jogo de... golfinho, né, cara?
É, mas em questão de qualidade, eu acho que eu tinha que ter ficado entre o Hades ou o Spiritfarer.
Uhum. Cara, o Fall Guys, eu tava comentando, é um jogo golfinho. Ele só subiu, fez uma graça e agora desce. Mas querendo ou não, é um jogo muito bom. O Hades, pelo que eu vi da história, até acho que é filho de Hades e tu tá no inferno, né? Só que eu não sei qual que é o objetivo, tu sabe?
Vazar de lá, né?
É vazar do inferno.
Se eu não me engano, é.
Eu achei um jogo bem difícil mesmo, cara. Logo no início ele já tem uma dificuldade, né?
Que ele é um Souls, né? Ele é feito pra te morrer. Ele é um roguelike, ele é feito pra te morrer, 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 morrer. Mas é bom. Aí que tu falou do golfinho, sabe por que Fall Guys declinou tanto? Porque ele fez o oposto do Hades. O oposto. Hades ouviu todos os seus jogadores, anotou e fez tudo que os jogadores pediram. Tudo que era necessário mudar, eles mudaram. Fall Guys não, ele pegou tudo que os jogadores quiseram e enfiaram no cu. Porque não fizeram nada que os jogadores quiseram, nada, nada, nada. Fizeram o oposto que os jogadores pediam, né? E lançaram mesmo assim, tipo, ah, foda-se, esse jogo não tá melhorando. A gente dá os feedback válidos, os caras não ouvem. Aí o que aconteceu? Declinou, né? Então, acho que é o que ia acontecer, né? Isso que acontece quando tu não ouve teu público.
É, foi bem merecido, com certeza.
É, eu também acho que foi merecido. Vamos para o próximo, melhor jogo para dispositivos móveis. Os indicados foram Among Us, Call of Duty Mobile, Genshin Impact, Legends of Runeterra e Pokémon Café Mix. E o ganhador foi Among Us.
Eu vou dar hate depois, vou deixar vocês falarem primeiro.
eu não concordo não. É, tipo, pra mim o Among Us, ele é um jogo muito legal de se jogar, principalmente com amigos, né? Mas eu acho que ele veio juntamente no hype do Fall Guys, por ser um jogo grátis e ele hypou, assim, tipo, explodiu, todo mundo queria jogar. Mas pra mim, o Call of Duty e o Legends of Runeterra são jogos muito bem estruturados, né? Tem os seus problemas, é claro, mas ele tem uma comunidade muito maior, né? E ele não veio de hype. Então, pra mim, o Among Us não devia ter ganhado, não. Acho que, pra mim, o Call of Duty seria o melhor campeão nessa modalidade. É porque o Among Us, se tu não tiver 10 amigos pra te jogar, o jogo fica ruim de jogar. É bem ruim. Então, pra mim, o Call of Duty seria a melhor escolha.
Na minha opinião, também, o Call of Duty seria a melhor escolha, porque atualmente ele é o melhor jogo em primeira pessoa de tiro, né? É o melhor jogo FPS mobile, porque ele conseguiu fazer um... Porque pra celular, cara, eu sempre achei muito impossível fazer um jogo desse tipo, e eles conseguiram fazer, e muita gente curte mesmo o jogo. Joga pra valer Call of Duty mobile. E eu caralho, velho, os caras conseguiram fazer isso, já tem meu respeito. Genshin Impact, o jogo é muito bom também, cara, é impressionante como os caras conseguiram fazer o jogo ser mobile, só que, no entanto, ele é muito pesado. Não é todo mundo que consegue jogar ele tranquilo no celular, já o Call of Duty, uma maior parcela consegue, né? O Pokémon Café Mix, não tô sabendo muito bem dele. Legends of Runeterra, não também, pra mobile eu não tô sabendo como ele tá, só sei pra computador. E o Among Us, eu acho que ele ganhou por causa do hype. Porque eu não conheço ninguém que tava jogando Among Us em mobile. Só o hype dele foi pra PC, não pra celular. Então, pra mim, quem ganharia ou era o Genshin ou o Call of Duty.
Agora vou meter pau. Agora vou meter pau. Primeiro, Among Us não é um jogo de 2020. Ele é um jogo de 2018. Ele não devia estar nessa lista. Pra começar, o Game Awards é dos jogos de 2020. são os jogos que foram publicados no final de 2019 ou em 2020. Então o Among Us só é de 2018. Primeiro. Segundo, ele só entrou no hype, ele só ficou conhecido por causa do Fall Guys, que todo mundo viu, jogos pra jogar com todo mundo, vão pesquisar jogos pra jogar com a gurizada, que nem Fall Guys, e acharam o Among Us e redescobriram ele. Então, ele nem devia estar aí. E também tem outra coisa, por que ele ganhou? Porque o pessoal votou em massa nele, porque ele é um jogo que todo mundo fala, é acessibilidade, roda em qualquer celular, roda isso e aquilo, mano. O jogo não é de acessibilidade, o prêmio é de melhor jogo. Não tem acessibilidade nessa porra, é melhor jogo, melhor qualidade, melhor aspecto técnico, melhor qualidade de gameplay. Se tu tem um negócio fodido, o problema é teu, tu vai votar em Minecraft, vai votar em League of Legends porque roda no teu PC e Doom Eternal, não? Não, porra, né? Então, é a mesma coisa aqui. Então eu acho que isso aí não entra. Among Us, que nem o Alexander falou, mano, se tu não tem 500 amigos pra jogar, fica uma bosta. Não tem graça jogar só tu e um amigo. Diferente dos outros jogos, né? O Call of Duty, realmente, ele é um jogo muito bom, muito massa, ele roda em várias coisas e, se não me engano, é sim o melhor FPS pro celular. Mas eu ficaria no Genshin, cara. Porque o Genshin, ele fez, tipo, cara, ele trouxe um RPG de mundo aberto foda pra caralho pro mobile. Não tinha isso antes, sabe? Não tinha. Ele trouxe um jogo no nível Zelda, de graça, pro celular, sabe? Tu consegue fazer tudo no jogo de graça. Se tu quiser gastar dinheiro ou não, tu faz. Que nem o João falou, ele não roda bem em todos os dispositivos, mas roda, sabe? Tipo, eles fizeram umas atualizações, já tá rodando sereno. No meu celular do João já dá pra jogar 30 FPS numa boa. São Redmi Note 8. Então não é um celular caro, é um celular de 1000 conto. E já roda de boa, sabe? Então, eu acho que o prêmio tinha que ser do Genshin por tudo que ele fez, né? Tudo que ele trouxe, tudo que ele inovou. Ele inovou em gameplay. Ele não tem nenhum jogo que, tipo, tem que ficar swapando o personagem pra combar elementos assim que nem ele. Não tem. Ele inovou. Ele trouxe um RPG de mundo aberto pro celular. É um mundo gigante, tipo, do nível The Witcher, assim. De tão grande que é pra explorar. Tem tanta coisa pra fazer no jogo. Então, sei lá, eu acho que não faz sentido nenhum a Among Us ter ganhado, sabe? Podia ter ficado entre Call of Duty ou Genshin. Não fazia nenhum sentido Among Us ganhar. Isso aí foi, tipo, ridículo pra caralho, velho.
Genshin é muito imersivo, cara. Muito mesmo, porque qualquer coisinha que tem do teu lado, tu pode interagir. Qualquer Sim. coisa. É espalhado por todo o mapa, infinitas possibilidades. O que eu gostei dele é que a mecânica... Cara, eles conseguiram fazer uma mecânica perfeita. Porque, assim, se tu for parar pra pensar... Tu imagina um cara jogando World of Warcraft no celular. Olha quantas skills tem no WoW. Como é que o cara vai botar 30 skills numa tela de celular? Genshin conseguiu colocar vários tipos de poderes em poucos botões.
Né?
Então, por causa da troca de personagem. Então os caras fizeram uma coisa absurdamente boa, sabe? Tu imagina, cara, eu acho, tipo, é uma poluição visual tu entrar num jogo, no celular, um RPG, e tu olhar aquele horror de botão na tela, sendo que aí tu vai ficar na tela toda apertando com o dedo, tu não vai nem enxergar teu personagem.
É, ou vai ficar muito pequenininho, e quem tem dedo gordo não vai conseguir jogar, tem isso daí. O Genshin, pra mim, foi o melhor, assim, tipo, por causa disso aí tudo. Tem seus problemas, por ser um gacha e tal, né, precisar... Depender de sorte pra umas coisas, mas em geral tu consegue fazer tudo que o jogo te dá, sabe?
Vamos para melhor apoio à comunidade. Os indicados foram Apex Legends, Destiny 2, Fall Guys, Fortnite, No Man's Sky e Valorant. E o campeão foi Fall Guys.
Eu discordo, eu acho que nenhum dos jogos devia estar aí. Acho que todos eles são uma piada.
O Valorant acho que ouviu a comunidade.
Não ouviu porque tá cheio de hack enfiado no cu. Colocaram um monte de skin cara pra caralho. Tu paga 200 pau pra conseguir as coisas. Então, sei lá, sabe? Tipo, eles não... Várias coisas, meus amigos que jogam, a gurizada que joga Valorant, reclama desde o primeiro dia e não mudou, sabe? Então, acho que não. No Man's Sky, eu votei nele porque é a única coisa que fazia mais sentido, embora ouvir a comunidade também não. Fall Guys, que nem eu falei, tudo que a comunidade faz, os caras fazem o contrário. Fortnite, eu não conheço a comunidade. Apex, todo mundo reclama que os caras não fazem mais nada, deixa o jogo morrer. E Destiny 2, eu não conheço a comunidade. Mas então, sei lá, na minha opinião, nenhum desses jogos devia estar aí, sabe?
Eu daria pra Fortnite.
Eu ficaria também com Fortnite, porque eles ouvem muito a comunidade, né? Fall Guys, cara, eles ouviram a comunidade em quê? Lançar mais mapa pra jogo? Pro jogo deles? Mas é, isso foi pro hype do jogo. E tipo, o Apex Legends tá abandonado, o Destiny 2, ele tem muita pouca gente pra se dizer que se ouve a comunidade, né? Mas ele continua lançando atualização direto. O Fortnite, ele continua, ele ouve muito bem a comunidade, ele tem um controle de, sobre rede, sobre hack, né? Ele continua lançando atualização quanto aos bugs, né? Eles realmente ouvem a comunidade e tentam resolver os problemas.
Eles tanto ouvem a comunidade como agora tu pode jogar com o Kratos. O Kratos no Fortnite, cara.
É. Caralho, eu não sabia disso.
Estão ouvindo o que a galera tá falando, né? Mais pra cima do competitivo. Agora, o No Man's Sky é aquela opinião ali, tipo, desde 2003 sem ouvir nada e agora que eles ouviram alguma coisa. É. E o Valorant, a Riot tá tentando, mas Valorant acho que não dá não.
Eu não conheço muito a coisa do Fortnite. Eu só tô ligado que teve alguns problemas em questão de reembolso e umas paradas assim. Mas eu lembro que eles colocaram até o Thanos, velho, no jogo. Isso aí foi muito massa.
Sim, eles colocaram o Thanos, aí agora colocaram o Kratos. E John agora
Wick não teve, por acaso?
Quem?
O John Wick, eu não lembro. Acho que teve, não?
Não, acho que não.
Saiu outra informação que eles vão colocar o Master Chief, né, que é o do Halo, no Fortnite também. E também saiu skin pro Daryl e pra Michonne do The Walking Dead.
O COD Mobile entrasse aqui, ele não ia ganhar nunca. Os caras estão um pouco se fudendo porque a galera tá falando. Agora, na próxima season, que eles vão tentar resolver uma série de problemas que tá tendo desde que lançou o jogo, né? Então, isso que eu ouvi a comunidade. Tipo, relatou um problema, então ali, ó, a próxima atualização a gente já tá tentando resolver o problema. Não é nem resolver, é tentar resolver. E pra mim o Fortnite é um dos únicos jogos que ainda tá tentando fazer isso, né? Ouvir o que a galera tá falando e sempre melhorar o jogo, né?
Inovação e acessibilidade. Os indicados foram Assassin's Creed Valhalla, Grounded, Hyperdut, The Last of Us Part 2 e Watch Dogs Legion. E o ganhador merecido foi The Last of Us Part 2.
Mais que merecido.
É, com certeza.
O Watch Dogs e o Assassin's Creed, eles trouxeram muita coisa, algumas coisas até mais que o Watch Dogs, quer dizer, mais que o The Last of Us, só que foi graças ao Last of Us que eles implementaram isso no jogo, porque foi o Last of Us que trouxe, inovou e trouxe muita coisa diferente, assim. Então, eu acho que foi, esse é o prêmio que eles mais mereciam de longe. O jogo em acessibilidade é um monstro, eu nunca vi um jogo tipo, tão bom assim em acessibilidade, e ele inovou nessa questão do mercado, sabe? Então, sei lá, pra mim, mais que merecido.
Desde o primeiro jogo, já foi um jogo inovador, né? E, tipo, ele é um jogo muito linear, mas parece que é de mapa aberto, né? E ele traz sempre, todo jogo ele traz uma coisa diferente dentro do próprio jogo, né? Por exemplo, tem ali a dinâmica de tocar violão, né? Tem gente que tira outras músicas aleatórias dentro do jogo, né? Aí esse tipo de diferencial que faz o jogo ser o que ele é, né? Então acho que foi muito bem merecido.
Provavelmente Watch Dogs e Assassin's Creed fizeram o mesmo tipo de acessibilidade, né? Pelos dois serem da Ubi. Eu acredito que foi parecido.
Ah, trouxeram umas coisas aí pra Daltônico, essas paradas padrão já, mas sei lá.
É, então foi merecido The Last of Us, cara. E a gente realmente quer que, por o jogo ser muito bom, a gente quer que todos os tipos de pessoas possam consumir ele, né, cara, e ter uma experiência boa, tendo dificuldade, né, tendo algumas limitações.
Algumas deficiências, sim. É. Mas, né, cara, tipo, isso é inovação, isso aí, quando a empresa tem dinheiro e pode fazer isso, os caras mostraram que tem um jeito de deixar o jogo acessível pra todo mundo, então, realmente, mais que merecido.
Melhor jogo de realidade virtual e realidade aumentada. Os indicados foram Dreams, Half-Life Alyx, Marvel Iron Man, Star Wars Squadrons e The Walking Dead Saints Sinners. E quem ganhou foi Half-Life.
Se o outro ganhasse, cara, comprado. Ah, tipo, o Walking Dead é um jogo muito bom, né? Eu já vi gameplay e tal, ele é muito bom. Mas o que o Half-Life faz é monstro. É monstruoso, é monstruoso. Tipo, eu compraria um bagulho VR só pra jogar Half-Life. De tão foda que é, sabe? Tipo, muito massa, mano. Muito massa. Quem não viu os gameplays desse jogo, vá ver, porque é muito, muito massa mesmo. Tipo, fazerem isso aí em VR foi, tipo, inovação total, sabe? De mercado. Foi uma visão diferenciada, é um jogo que não vai envelhecer tão cedo, porque depois vai se tornar mais acessível VR e tal. E quando se tornar, acho que vai ser o primeiro jogo que todo mundo vai querer jogar esse jogo, porque, pá, muito, muito à frente é a visão de mercado, sabe?
Eles inovaram no mercado de jogos com o primeiro Half-Life pela questão de narrativa e gráfico 3D. Então, o que eles estão fazendo é inovando, só que em um outro formato.
Exatamente.
Exatamente, tipo, Half-Life já é um jogo muito bom, né, e eles trouxeram isso pra VR, e tipo, a ferramenta do VR, ele é bastante limitada, né, não é todo mundo que consegue comprar um óculos, né, pra transmitir o jogo, e eles fizeram um jogo ótimo, perfeito, né, pro VR, ele, e o jogo, assim, ó, tem poucos defeitos.
E eles não tinham nem onde se basear, né, isso.
É, não tinha onde se basear, tipo, ele é um jogo inovador, com certeza. É porque não tem nenhum que se compara a ele, né? Talvez ali o The Walking Dead, mas eu acho que não chega aos pés do Half-Life, né? No modo VR. Eu acho que realmente foi muito bem merecido, né? Não teria outro vencedor nessa categoria.
Agora, melhor jogo de ação. Os indicados foram Doom Eternal, Hades, Half-Life, Helix, Nioh 2 e Streets of Rage 4. Cara, o ganhador foi Hades. Merecidos, né? É, eu acho que pra mim era Hades e Doom Eternal.
Qualquer um que ganhasse, eu ia ficar feliz. Sendo sincero, essa foi a única categoria que eu digo, olha, todos aí mereciam ganhar o prêmio, sabe? Eu acho que foi a única mesmo. Porque, cara, olha só, velho, Doom Eternal, frenético pra caralho, bom demais. Hades, melhor jogo no seu estilo. Half-Life também, melhor jogo no seu estilo. Nioh inovou no seu gameplay, melhorou tudo que o 1 tinha nessa questão de ação. E elevou Street of Rage, né? Quem não conhece, quem nunca passou sua infância jogando essa merda de jogo, né? Pelo amor de Deus. Então, todos pra mim eram merecidos, então, sei lá, sabe?
É, mas eu acho que o Hades ficou muito bem colocado, né? Justamente porque ele ouviu o que a comunidade falou pra ele durante tanto tempo e aplicou e o jogo ficou muito bom.
E todo mundo fala que o combate dele é muito gostoso e satisfatório. Todo mundo que jogou esse jogo me fala isso, todo mundo. Tem que experimentar ainda pra ver, porque só vendo o gameplay tu não consegue, sabe, sentir na mão o que é jogar com Hades.
Agora, melhor jogo de ação e aventura. Os indicados foram Assassin's Creed Valhalla, Ghost of Tsushima, Marvel Spider-Man, Miles Morales, Ori and the Will of the Wisps, Star Wars Jedi Fallen Order e The Last of Us Part 2. Quem ganhou foi The Last of Us Part 2.
Pra mim, The Last of Us é, com certeza, o melhor jogo disparado do ano inteiro. O Spider-Man é um jogo muito bom, mas eu achei ele um pouco mais fraco do que o primeiro. Star Wars acho que deixou a desejar. Ori é um jogo que realmente é o único que, pra mim, ficaria pau a pau. Né? Porque é um jogo muito bom. Assassin's Creed Valhalla já é manjado, né? Legal, mas...
Veio full bugado, não. Né? Veio full bugado.
Não, full bugado. Não...
Veio todo cagado. Não. Que nem o Cyberpunk, que veio toda uma merda. Mas, discorda-te, eu acho que... Eu não acho que o Last of Us tinha que ganhar nesse prêmio. Porque, que nem tu falou, tipo, por mais que ele seja um jogo que dá pra te explorar, assim, acho que a aventura não casa com ele, sabe? Eu acho que ele é um jogo muito linear pra ser de aventura, de exploração de mapa, de cenário. Eu acho que, sei lá, na minha opinião, o que tinha que ganhar foi ia ser o Ori ou o Ghost of Tsushima. O Ghost, tipo, ele, em geral, ele é um jogo pior, bem pior que os outros. Não, acho que ele é pau a pau com o Valhalla, assim. Só que ele consegue explorar o mapa muito bem, sabe? Ele consegue ser um mundo aberto, ele consegue dar a sensação de aventura e ação, assim, no mundo. Muito boa. Então, sei lá, eu iria nele, embora eu não tenha gostado muito do jogo, só por causa dessa categoria mesmo, sabe?
Assassin's Creed, esse ano eu não daria pela questão dos bugs, mas a temática é ótima, eu acho que é uma das melhores temáticas de Assassin's Creed, né, que é os nórdicos. Ghost of Tsushima eu daria o prêmio, porque eu gostei demais do jogo, da trilha sonora, da arte, essa coisa de samurai contra os mongóis, é muito massa. Marvel Spider-Man, eu daria o prêmio se fosse o antigo Spider-Man. Com esse, eles aproveitaram todo o mapa, só mudaram o personagem principal e alguns golpes, eu não daria o prêmio. O antigo, sim, porque é uma coisa completamente diferente, tudo, mas agora isso foi uma reaproveitação, então não daria. O Ori... daria o prêmio, muito bom jogo, sim, uma aventura diferente, tudo imersiva, músicas muito bonitas, e Star Wars, achei legal, é um jogo legal.
É bom, só que ele é curtinho, né, e bugado, que nem tu falou, que você desligou.
Ele é bugado, ele tem muita, a história dele é legal, mas é meio fraca, o Star Wars dá pra deixar de fora.
É um jogo nota 7, né, é um jogo bem medíocre.
A briga ficou, eu acho que até entre os jurados lá, entre Ori e The Last of Us.
E Ghost of Tsushima eu colocaria, porque é muito bom também, cara, muito bom.
É muito bom também, só que tipo, a questão de ação e aventura, assim, tu não se sente um aventureiro lá dentro do jogo, assim, no Ghost, tu tá jogando. Agora no Ori, assim, a imersão dele é bem maior, do The Last of Us é bem maior. Né, do que do Ghost, mas realmente é um ótimo jogo com certeza. Eu ficaria entre Ori e The Last of Us, né, como eu sou Tiet, eu escolheria The Last of Us.
Agora vamos para melhor jogo RPG, os indicados foram Final Fantasy VII Remake, Genshin Impact, Persona 5 Royal, Westland 3 e Yakuza Like a Dragon, e o ganhador foi Final Fantasy VII Remake.
Vocês dois são paga-pau do Final Fantasy, eu sei que vocês vão dizer que foi merecido, né?
Não, eu não diria que foi merecido.
Não, duvido. O João ficou babando o ovo por 10 anos, velho. Por 10 anos, não, melhor jogo, melhor RPG. Ai, como pode?
Persona 5 eu babei muito ovo. Então eu daria pra um desses dois. Genshin Impact eu também daria, cara, pela questão de ser gratuito. Então eu fico nesses três. Mas já comentaram muito bem sobre o Yakuza. Eu vi um pouco da gameplay dele e os caras, todo mundo tá elogiando, ninguém tá falando mal.
Isso que todo mundo deu hate, porque o jogo é diferente da franquia, né? Todo mundo deu hate antes do jogo sair. Isso que é engraçado.
Sim, agora que saiu, todo mundo tá falando bem, cara. É que ele tem um método de luta diferente. Bom, né? É, ele tá o quê? Ele tá por turno agora, né? E Yakuza não era assim.
É.
Não, ele ficou mais puxado pro lado do Final Fantasy, assim, ficou muito bom. Mas como RPG, cara, não sei, velho.
Mas Persona não daria, cara. Por mais que eu goste muito de Persona, porque eu saiba, Persona não saiu esse ano. Eles peguei essa versão Royal que saiu esse ano. Então, por ter uma versão Ultimate, aí eles quiseram colocar o jogo nessa categoria. Mas, na minha opinião, ele ganharia no ano que foi realmente lançado. Nesse ano, não. Nesse ano, ficaria pra mim entre Final Fantasy VII Remake e Genshin Impact.
Olha, eu não colocaria o Genshin, porque ele é um bom RPG, mas ele é um jogo incompleto, tá? Ele tem 20% do que o jogo é pra ser no momento. Né, porque, tipo, são 7 países, ele tem 2, então ele tá bem completo, fora, tipo, outras questões aí. E ele é um gacha, né, então tu tem que gastar dinheiro pra conseguir todas as coisas que tu quer no jogo, diferente dos outros. O Persona 5, que nem tu falou, foda-se, eu votei nele, votaria de novo, não tô nem aí, o jogo é perfeito, maravilhoso. Acho que mesmo que ele lançasse, relançasse de novo, eu merecia ganhar todos os prêmios possíveis. O jogo é muito, muito bom. Mas é que nem tu falou, né? Ele é um jogo mais antigo e tal. Só que o Royal é tipo o Persona 5 com novas histórias, novos personagens, algumas coisas novas, sabe? Pouquinha coisa, mas tem coisa nova. O Wasteland 3 eu não joguei, vi pouca coisa, então não tenho nada a falar. O Yakuza Like a Dragon, cara, só porque ele cagou no pau dos haters, eu acho que também era merecido. E o Final Fantasy também achei muito merecido, mas eu achei meio palha ele ser dividido em partes, né?
Eu acho que o Final Fantasy, acho que eu daria o segundo lugar pra ele. O Genshin, pelo fato de tá faltando muita coisa ainda, eu não daria o prêmio. Acho que daria um quarto lugar. Persona 5, eu acho que ele é um jogo muito antigo, né, pra levar o prêmio desse ano. Ele é de 2016, o data de lançamento dele. Então acho que ele já tem um bom caminho andado aí e ainda tem muito o que fazer. O Yakuza, eu acho que eu daria o prêmio, cara. e o Final Fantasy ganhou, acho que porque ele teve um hype muito grande. Teve um pico de muita gente jogando ele. É um jogo ótimo, com certeza. Mas eu acho que eu ficaria com o Yakuza.
Cara, o Final Fantasy, o engraçado dele é que ele foi uma partezinha do Final Fantasy antigo. Ele é parte 1. E vai ter... Os caras estão prometendo parte 2 e até parte 3, talvez. Então tu imagina. Só que aí muita gente ficou tipo... Caralho, os caras dividiram o jogo. Só que o jogo é muito grande, cara. Então ninguém criticou por causa disso.
Muito grande.
É grande.
Poucas horas, a
gameplay dele é bem grande, sim, cara. Eu vi, tipo, tem muito, muito tempo de gameplay.
É 20 e poucas horas, cara.
Não. Se for fazer 100%, é mais. Se for fazer 100%, é mais.
42 horas jogando com tudo que tem. Quiser zerar, platinar, aí vai 80 horas. Só que é platinar. E tem umas coisas que não tem como tu fazer a não ser rejogando o jogo do zero, entendeu? Então vai ser duas gameplay.
Ah, então é 40 e poucas horas. Mas se tu for comparar com Resident Evil, que tu paga R$200 pra jogar só 7 horas de jogo.
Ah, mas é que o Resident Evil também é meio sacanagem. Resident Evil 13... Mas eu não votaria por causa da mesma coisa do Genshin, sabe? É um jogo incompleto.
Mas pra quem gosta de Final Fantasy, ele tá exclusivo só pra PlayStation, né? Pra PlayStation 4 e eu acho que vai sair pro 5 também. Só que eles têm um contrato com a Sony de um ano. Depois de um ano, a princípio ele vai sair pras outras plataformas.
É, exclusivo temporário, né?
É a mesma pegada do Nier Automata, que ficou um bom tempo, anos, na Sony e agora saiu recentemente pra Xbox, né? Tanto que eu tô jogando. Agora vamos para melhor jogo de luta. Os indicados foram Green Blue, Fantasy Versus, Mortal Kombat 11 Ultimate, Street Fighter V, One Punch Man e Undernight Unbird. Que nome é esse, rapaz? Undernight, vai assim. E o quem ganhou foi Mortal Kombat com a versão Ultimate, né, cara? Muito questionado.
É, eu acho que dentre os jogos de luta... É pra mim Mortal Kombat, com certeza, né? Porque One Punch é legalzinho, mas é bem ruinzinho. E Street Fighter, que eu acho que...
Já é velho, né, Street Fighter?
É, isso já é velho, né? Manjadão. Não teve nenhuma coisa inovadora. E Mortal Kombat, cada jogo, ele tá seguindo uma história bem legal.
Esse jogo do One Punch, ele é muito bizarro. Muito, 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 muito bizarro. Porque você sabe, o Saitama, ele é considerado, tipo, um cara extremamente forte. Extremamente. No anime, ele é assim. E no jogo, eles fizeram isso, é muito engraçado. Então, tipo, como assim, cara? A mecânica é bem assim, ó. Se tu pegar o Saitama, eu não lembro quantos segundos é. Mas tem um limite de segundos. Depois que passar esses... Acho que não sei se é um minuto, 100 segundos, uma coisa assim. Depois que passar esse tempo, tu fica indestrutível. E aí tu dá um golpe e tu mata o outro personagem. Tu tem que ficar segurando o jogo e depois tu dá um golpe e tu mata.
Eu achei meme, tem jogo aí muito antigo, tipo, Undernight, ele é de 2016 e tem uma versão 2012. Isso aí, tipo, meio que uma melhoria da de 2012, então foi meme. Eu acho que o único que se encaixou aí foi o Mortal Kombat. Só ele se encaixou de verdade na categoria, então acho que mereceu, mas ainda não acho ele um jogo de luta bom, sabe? Eu não gostei do 10 também, o Mortal Kombat 10, eu achei um lixo, e o Mortal Kombat 11 eu não cheguei a jogar, mas dizem que resolveram os problemas do 10. Tipo, o 10 tem uns combos infinitos, sabe? Que tipo, se tu tomou o combo, tu vai morrer, entendeu? E não resolveram isso nunca, então é meio que antijogo isso daí.
É um jogo que saiu ano passado, né? Daí a versão Ultimate tá fazendo eles concorrerem agora. Mas querendo ou não, se fosse escolher entre todos esses aí, eu escolheria Mortal Kombat. No entanto, eu gostaria que tivesse um novo jogo do Naruto, porque pra mim o jogo do Naruto de luta é o melhor jogo de todos os tempos.
Se tivesse um Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4, seria esse, velho. É esse. Dragon Ball Budokai Tenkaichi é a lenda.
É, eu tiraria nesse esquisito de jogo de luta, eu tiraria o One Punch Man e colocaria o Dragon Ball Z, ali que ele lançou na Steam.
Sim, o FighterZ,
O FighterZ,
isso. Mas ele já é meio oldizado já agora, né?
É, ele já é mais velho, mas ele fica melhor do que esses aí que estão nessa lista, né? Mas o Mortal Kombat acho que ganhou bem, né?
Agora vamos para melhor jogo para a família. Os indicados foram Animal Crossing... Crash Bandicoot 4, It's About Time, Fall Guys, Mario Kart, Minecraft Dungeons, e Paper Mario, de Origami King. E o ganhador foi Animal Crossing, que eu não conheço, mas se não me engano é só pra Switch, correto?
Se tu não conhece, tá na hora de dar uma olhada, porque é um dos jogos mais famosos de franquia, assim. É o jogo de fazendinha mais famoso que existe.
E é só pra Switch mesmo?
É só pra Switch, é exclusivo da Nintendo, né? Que nem os Mario ali.
É um jogo muito bom, com certeza. É um jogo família, né? Não tenho o que dizer.
Eu votei em Fall Guys pra família.
Eu discordo do Animal Crossing. Tipo, eu acho ele um jogo muito bom. Minha namorada joga. Eu acho que ele é um jogo praticamente perfeito no seu gênero também. Só que ele tem um problema chamado tu tem que ler pra caralho. Tem muita coisa pra te ler. Muita coisa pra te ler. E criança não gosta de ler. Eu que já sou adulto não gosto tanto de ler jogo. Imagina uma criança, sabe? E não fica tão legal assim por causa disso. Crash nem devia estar aí. O cara vai dizer que é de família, vai passar as últimas fases. Então.
É, não,
vai passar
não. As últimas fases. Que é, jogo difícil pra porra.
É, os caras me mandaram jogo da família, só pela aparência. Acho que Fall Guys merecia ganhar, porque uma criança de 3, 4 anos consegue pegar os controles, entender o jogo e jogar. Então acho que nesse quesito Fall Guys merecia. Mario Kart Live é muito foda. Não sei se vocês sabem como é que é. Tipo, tu compra os carrinhos na vida real e monta a pista na tua casa. Aí, tipo, tu joga pelo controle do Switch controlando um carro real. Então, é inovador, é bem legal, bem massa. Só que é inovador,
caro, né?
Mas eu acho que merecia, sim. É caro manter demais. Ele, tem que comprar os carrinhos. O Minecraft Dungeons, ele é legal, mas ele é curto. E por mais que ele seja infantil, em gráfico, ele é um jogo que atrai mais adultos.
Ele lembra muito o Diablo, né?
Sim. E Paper Mario, muito bom. Muito bom. Nunca vi alguém falar mal desse jogo. Muito, muito bom mesmo. Só que ainda acho também é um jogo mais pra adulto. RPG em turno, ou essas coisas assim. Eu acho que... gráfico, Nintendo, criança, a gente associa muito. Mas, tipo, quem é o maior público de Pokémon? É as crianças? Eu acho que não. Os marmanjos de 40 anos jogando.
É, com certeza.
Eu acho que o que mais se encaixava ali era o Animal Crossing e o Fall Guys, mas eu acho que o Fall Guys tinha que ter ganho.
Eu daria pra Fall Guys pela mecânica dele, por ser partidas curtas, e que daí tu joga uma partida, daí tu ganha ou não, e aí passa o controle pra quem tá do lado. Eu acho que um jogo pra família tem que ser assim, tem que ser um jogo com partidas curtas e que tu pode ficar trocando o controle. Ou jogando junto, né?
É que hoje, tipo, hoje tu pode pegar controle sem fio aí e plugar até 8 jogadores junto, né? Tu pega um Fall Guys aí pra jogar em equipe, é um jogo pra família, né? Pega 4, 5 controle e joga de boas ali. Então acho que Fall Guys é o que se encaixaria melhor nesse quesito.
Agora vamos para melhor jogo de simulação e estratégia. Os indicados foram Crusade Kings 3, Desperados 3, Gears Tactics, Microsoft Flight Simulator e XCOM Chimera Squad. E o ganhador foi Microsoft Flight Simulator. Também muito polêmico essa categoria, né?
Eu acho essa categoria retardada, né? Como é que dois jogos nada a ver um com o outro e encaixa, cara? Estratégia e simulação é nada a ver, velho.
É verdade.
Porra, vai dizer... xadrez é um jogo de simulação, por acaso. É uma simulação de exército, mas não é, sabe?
Eu vou dizer uma coisa, assim, tipo, vai cair muito bem. Ninguém liga pra Flight Simulator, o jogo é uma bosta.
Só os tarados, entendeu?
É bugado pra caralho, aqui tu joga o jogo, além de caro, o jogo é uma porcaria bugada. É, não tenho o que dizer.
Nesses daí eu votaria em Desperados 3. Eu acho que é o mais legal de ser jogado de todos aí. Gears Tactics também dizem... alguns falam bem, outros falam mal. XCOM não sei se se encaixaria agora, mas eu iria de Desperados.
Eu iria de Desperados também. Fly Simulator, eu não votaria nele. Mas eu acho que ele é um jogo... digamos que ele seria interessante, porque digamos assim, ó, numa autoescola, pra quem quer tirar carteira de avião... eu acho que ele seria legal se tivesse um simulador no estilo Flight Simulator pro cara usar antes de começar a pegar realmente o avião. Eu acho que ele seria um bom jogo pra isso.
Pra isso,
mas
sim,
só pra isso também, pra mais nada. E Desperados, realmente, foi um jogo... eu não sou tão fã de jogo de estratégia com a câmera assim, isométrica, câmera de cima. Não sou muito fã. No entanto, pela história dele ser muito boa... fazia tempo que não saía um jogo estilo Velho Oeste. O último que eu lembro é o... É, tem muito pouco. O mais conhecido é Red Dead Redemption 2. E então, eu votaria nele.
Eu acho que, pra mim, Desperados também, com certeza. Mas eu acho que o XCOM ficaria também pau a pau com Desperados. Mas ele ficaria melhor entre estratégia e ação. Né? Simulação, acho que não. Né? Mas o Desperados é um... Acho que se encaixaria melhor como vencedor nessa categoria.
Agora vamos para melhor jogo de esporte barra corrida. Ó, outra coisa que juntaram. E os indicados foram Dirt 5, Fórmula 1 2020, FIFA 2021 e NBA também 2021. Quem ganhou foi... Ah, e o Tony Hawk também, que foi o que ganhou. Tony Hawk Pro Skater. Merecido.
Ah, merecido. Cara, porque Tony Hawk, além de vir de uma franquia antiga muito boa lá do nosso querido PlayStation 1, né, todo mundo jogava Tony Hawk, e eles reviveram o jogo muito bem, né, ficou um jogo ótimo, perfeito de se jogar. Acho que o único que bateria pau a pau com ele seria o Fórmula 1 2020, né, que é um jogo de corrida, né, muito bom, realmente, ele se encaixaria também como um simulador de corrida. Né, que tu pode colocar no modo simulador e fazer todos os comandos do carro tu, né? Mas como o Tony Hawk chegou reinovando o jogo, acho que foi uma boa escolha de vencedor, hein?
É, eu também acho o Tony Hawk muito bom, né? Eles renovaram, pegaram os gráficos dessa geração e atualizaram o jogo, né? E a mecânica é bem parecida com a antiga, e a mecânica já era boa, então continuaram com uma coisa que já estava dando certo. Porque ele não, querendo ou não, ele não é um jogo de... Ele não é um simulador de skate, né? Ele é um jogo, tipo, bem arcade, mas que é divertido, né? Diferente do Fórmula 1, que não é um jogo arcade, né? O Dirt, isso aí eu joguei uma vez ele, mas não era o 5, acho que era o 3 ou o 4. Não gostei. Prefiro... gosto muito mais de Forza Horizon. Forza Horizon 3 e 4. O FIFA... Mesma mecânica de sempre, né? NBA, não joguei, então...
O NBA, encheram o cu de microtransação, né? NBA. Sei lá, eu não... Eu iria de Tony Hawk, mas eu não gosto de nenhum desses jogos, sabe? Nenhum eu jogaria.
Se tu jogasse, assim, o Tony Hawk, acho que até tu gostaria de jogar o jogo, entende? Isso que é o legal, tipo... não gosto desse jogo, mas começa a jogar o Tony Hawk, tu gosta do jogo. Esse que é o diferencial.
Agora vamos para melhor jogo multiplayer. Os indicados foram Animal Crossing, Among Us, Call of Duty Warzone, Fall Guys e Valorant. E o campeão foi Among Us.
Among Us ter ganhado foi uma sacanagem do caralho, né? De novo, não fez sentido nenhum. É que nem eu falei, piada, ele tá aqui é piada. Eu acho que eu tinha que ter ganhado o Fall Guys pelo início, né? Pelo... Como eu falei, tipo, tu qualquer um pode jogar, sabe? Tu pode chamar tua priminha, tua mãe, tua namorada. Qualquer um que quiser pode pegar e jogar, sabe? Agora, por exemplo, Call of Duty. Ah, ele é bom. Mas, sei lá, tua namorada pode não gostar de jogo de tiro. Tua mãe pode não gostar de jogo de tiro. Tua priminha pode não entender. Entendeu? Agora, o Fall Guys se enquadra em muito mais públicos. Por isso que eu iria nele. Só por isso mesmo.
É, eu acho que o Among Us, ele ganhou justamente pelo hype, né? Ele veio no hype do Fall Guys, ele já era um jogo existente, acho que lançaram ele em 2017, acho que foi. Ele já é bem antiguinho o jogo, só que ele ninguém ligava, né? Aí veio o Fall Guys, estourou lá em cima, só que era pago e não rodava em qualquer PC. E Among Us roda no teu celular aí, qualquer outra batata gamer que tem aí. Eu acho que o Among Us, ele é bem piada mesmo, né? Acho que se enquadraria melhor ali o Fall Guys... Ou Call of Duty como melhor multiplayer, mas ele também já é para um nicho mais acolocado assim, né?
É, Fall Guys abraça todo tipo de público, todo mundo ia curtir, então votaria nele também.
É engraçado, é divertido para jogar de vez em quando.
É divertido. Agora vamos para melhor jogo de estratégia. Os indicados são Carrion, Mortal Shell, Rage and Unsead Epic, Rocky e Phasmophobia. E o campeão foi esse, Phasmophobia.
Ah, não, esse aí não é de estratégia, é de debate, de lançamento.
Falei de estratégia, de estreia, melhor jogo de estreia, de estratégia.
Tá meio bugado esse jogo aí, né, jogo de estreia.
Sim, jogo de estreia, o que seria isso?
Eu, Nicola, peguei e lancei um jogo na Steam pela primeira vez. Entendeu?
É, um jogo
é a estreia da empresa.
O único que eu pesquisei sobre foi o Raj. O resto eu não sei nada. Ele é tipo, ele fala sobre os deuses da Índia, sabe? Fala tudo um contexto cultural indiano, sabe? Um jogo muito interessante mesmo, eu jogaria. Muito bom, os outros eu não conheço nada.
Eu jogaria, assim, eu ficaria entre o Mortal Shell e o Phasmophobia. É que, tipo, o Phasmophobia,
estourou, né?
Estourou, e primeiro que tu não consegue jogar ele sozinho. Né? Tu tem que ter os teus companheiros pra te ajudar, então, é até no máximo 4 pessoas. Mas se tu não jogar com 4 pessoas, o jogo fica ruim. E o Mortal Shell, ele é um Souls-like, né, bem parecido com...
Eu vi o Mortal Shell.
Com Dark Souls.
Ele é aquele que o cara, tu te petrifica, né, pro cara te atacar. Na hora que ele vai te atacar, tu fica em pedra,
ele
não
é? Fica, ele é um jogo bem difícil, né. Mas como ele não hypou também, ele não se enquadrou como o melhor da estreia, né. Mas o Phasmophobia estourou. Tipo, estourou, todo mundo queria jogar Phasmophobia.
Eu não iria no Mortal Shell, não por gosto pessoal, mas porque ele tem muito que melhorar, sabe? Como um Souls, assim, ele tem muito, muito que melhorar. Eu só não iria nesse por isso. Os outros, assim, sabe, eles não chamaram atenção. Que nem tu falou, o Phasmophobia, ele... Cara, precisa de outra pessoa pra jogar, mas sei lá, ele é um jogo que chama atenção pra jogar, então... Eu acho que... Não sei, eu acho que eu não sei. Só sei que nada sei. Eu votei no Rock, e eu achei ele bem legal, assim, mas... Não que ele merecesse, assim, mas eu votei nele, achei legal, gostei bastante.
É, dentre os indicados, acho que o Phasmophobia ganhou legal, acho que ficou bom, ficou boa a escolha, né, não porque ele estourou e hypou, mas porque ele é um bom jogo realmente, né, acho que ficou bem colocado.
É, diferente do Among Us, né?
É.
O Mortal Shell meio que não tem coerência, sabe? Aquele tipo de feitiço de tu virar pedra na hora que o cara for te atacar é muito estranho. É legal. Ele é legal, mas ele é estranho. É uma mecânica, um feitiço muito estranho. Tipo, tu virar pedra na frente do teu inimigo.
Eles tentaram fazer um Dark Souls, só que não Dark Souls. Assim, tentaram pegar o mesmo estilo de jogo, mas com um rumo bem diferente. Mas ele tem que melhorar ele um pouquinho, mas ele é um bom jogo.
Melhor jogo e-sport: Call of Duty, Modern Warfare, Counter-Strike Global Offensive, Fortnite, League of Legends e Valorant.
A gente nem ia pular os jogos de esporte, João?
A gente ia, mas é que o LoLzinho foi campeão, né, cara?
Ah,
mas
aí, já falamos LoL campeão.
Como é que eu vou pular LoLzinho, cara?
Ah, vocês são paga-pau de LoL, o que eu vou dizer? Eu não jogo LoL. Eu sou uma porcaria jogando LoL. Eu nunca aprendi a jogar LoL direito.
É que LoL tem que investir tempo, né? Pra te ser bom no jogo, tem que investir tempo. Ele é um jogo bem de conhecimento, assim, estratégico.
É, tu pega eu e coloca meu gato jogar o LoL, ele joga melhor que eu. Com certeza.
É que o LoL não envelhece, né, cara? É um jogo que tem a mesma mecânica. Tu para pra pensar. Tu joga no mesmo mapa durante anos.
Mas muda meta, muda item, muda campeão, muda
várias coisas. É, atualiza. Sim, e é isso aí que deixa o jogo atrativo, né?
Agora vamos para a melhor direção de jogo. Os indicados foram Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Hades, Half-Life Alyx e The Last of Us Part 2. E quem ganhou foi The Last of Us, né? Pra variar.
Eu acho que o que estraga a história do jogo é a parte que tu joga com a Abby. É grande demais e é um saco. Porque tu começa a craftar todos os itens de novo, pra fazer novas armas, e aí quando tu acha que tá no fim de jogar com ela, tu joga mais um pouco. É, parece outro jogo. É, ficou horrível isso. Se eles tivessem colocado, assim, tipo, uma memória, ou pra te jogar um teaser, assim, com ela, tipo, uma hora e meia de jogo, tava ótimo. Mas tu gasta aí 2-3 horas de gameplay com a Abby, sabe?
Eu não achei que merecia, eu acho que a direção do jogo ficou bem, bem porca, assim. Foi tipo, ah, vamos impor a nossa visão, foda-se. Mano, tu queria... Tu, me fala real. Vem um cara na tua casa, mata tua mãe. Tu ia querer ver o lado dele? Tu ia querer jogar com ele? Não, tu quer matar o cara, tu quer fuder o cara da melhor forma possível. E é isso que é o jogo, né? Tipo, o cara vai lá, mata, teu pai, e daí? Daí, ah, vou perdoar o cara. Ah, vou deixar de boas. Ah, depois eu vou pôr um trecho pra vocês jogadores jogarem, tá? Tu quer matar esse personagem. Tu quer que ele se foda o melhor jeito possível. Tu vê que ele é um personagem escroto, filha da puta pra caralho. Mas vamos fazer tu jogar com ele. E não vamos foder ele depois, tá? Não vamos, ele não vai sofrer por isso tanto. Tá bom? Tá, então tá bom. Isso pra mim é uma visão de, tipo, clichêzinha, porcaria, tipo... Ai, vingança não leva a lugar nem... Ah, vai te fuder.
Não, mas eu acho que, tipo, eu acho que a direção acertou realmente nessa parte aí. Porque, tipo, porque no jogo 1, tipo, tu joga ali com o Joe, tu leva a mina lá, e daí ele decide que ela não vai morrer pra salvar todo mundo. E tu acha, e tu não sabe dizer se ele tá certo ou se ele tá errado nisso, né? Só que daí eles lançam 2 e mostram, tipo, no que as ações do Joel fez com a vida de todo mundo em volta. Tipo, ele estragou tudo, né? Mas aí tu fica naquela. Ele tá certo, mas não tá certo. E...
Não, isso eu concordo. Eu acho que ele tinha que ter acontecido as coisas com ele, mas mais tarde no jogo. Só que aquilo, cara, tu como jogador, tu não quer jogar com um personagem que tu odeia.
É, realmente, acho que...
Não faz sentido em nenhum... Nada metodológico.
Eles erraram muito, né? Talvez não erraram, mas eles enfatizaram demais isso aí, tu jogar tanto tempo com aquela personagem.
Se fosse só, que nem tu falou, se fosse só um pouquinho, beleza. Mas, tipo, o jogo faz... Tudo no jogo faz tu sentir raiva dela. Tudo no jogo. Tu vê que ela é uma filha da puta, vai lá e enche a porrada, uma grávida, mata tudo, foda-se. E depois tu sente nojo do personagem e depois eles querem que tu entenda o ladinho dela. De uma filha da puta do caralho que tu quer meter uma bala na cabeça. É tipo, não, cara, não faz, isso não faz sentido, sabe? Não faz sentido.
Eu acho que foi muito...
É tipo, o jogo faz sentir nojo de um Hitler e depois quer ver entender o lado dele. Ah, vai tomar cu, que lado, o quê, porra?
É, eu acho que o jogo errou muito nessa parte, coisa, assim.
O que tu mais vê é os caras se matando com ela, né? Pra ver ela morrer 500 vezes.
A empresa tem que ouvir o público. E eles não ouviram o público. Eles falaram, tipo, nós vamos fazer isso e gostem quem quiser. Só que eu achei errado eles fazerem isso, porque eu achei de uma ignorância, assim, sabe? Eles ganharem. Eu não achei uma ignorância eles fizerem isso, porque a empresa tem todo o direito de fazer o que eles querem.
A obra é deles, né?
É, a obra é deles. O certo seria ouvir o público. Eles não ouviram o público, fizeram uma coisa. Só que, na minha opinião, por não ter ouvido o público, eles não poderiam ter ganhado de melhor direção. Porque pra mim a melhor direção é quem ouve o público, sabe? Quem não ouve não tem que ganhar, na minha opinião, sabe?
Eu discordo porque eu acho que às vezes o público... Eu acho o público burro, em geral. Eu acho que, tipo... 10% dos jogadores tem razão. Se fosse um Last of Us do jeito que os caras queriam, era tipo tu jogando com o Joel, metendo porrada em todo mundo e foda-se.
Eu ia gostar.
Ia ser legal, mas ia ser uma merda ao mesmo tempo, sabe? Ia perder o sentido narrativo da coisa. Eu só tenho essa controvérsia pelas escolhas de, tipo, querer ver um lado de um personagem que tu odeia. Foi arriscado, ah, foi legal, não sei o que lá. Mas, tipo, ah... Ficar com esse papinho de, tipo, a vingança não leva a lugar nenhum, ah, vai te fuder. Isso pra mim é o que estragou. É maravilhoso.
Não, mas pra mim é realmente isso. Eles não ouviram as pessoas, porque ninguém queria jogar com a Abby. E eles foram lá e botaram pra jogar. Então, por isso que eu tô falando que eles não respeitaram o público, sabe? Não, não precisa ouvir 100% o que o público quer. Mas também não precisa fazer jogar com alguém que tá odiando, né?
Então... Não, isso não faz sentido nenhum.
É, acho que...
Teve gente que vai pagar pau e vai defender, mas aí é questão de gosto.
É, eles deixarem o jogador jogar tanto tempo com a Abby foi ridículo, né? Tipo, acho que se fosse, faz a campanha com a Ellie ali, aí muda um pouquinho com a Abby pra saber o que tá acontecendo lá do lado dela. Mas um pouquinho, tipo ali, tem meia hora de gameplay. E aí, muda de novo, continua a história, barra, desenvolvimento, aí muda de novo um pouquinho. Ah, o que tá acontecendo lá? Estão chegando perto, né? Até a hora de se encontrarem como foi no final, né? Então, tipo, se fosse fazendo isso aí pra dizer, ó, elas estão chegando mais perto uma da outra, né? A gente tá acompanhando. Mas não, então eles vão lá, cortam do nada, mudam pra outro jogo, né? Parecia outro jogo com a Abby, e depois voltam ao normal. E aí ficou muito pai essa parte, hein?
Existe uma diferença entre tu tomar um rumo narrativo, essas coisas, que o pessoal não vai gostar, e outra coisa é tu ter um lado incoerente e hipócrita, que foi o que fizeram, né? Tipo, ah, vamos fazer tu sentir nojo do cara e tentar sentir empatia, vai te fuder. entendeu? Isso é tipo um erro narrativo. Erro narrativo. Tipo, tudo bem, tipo, tu vê apresentar um vilão e depois, ah, ele fez isso por causa disso e aquilo. Mas não, ela é uma filha da puta nata, entendeu? Ela não fez as coisas só por causa do Joel. Ela fez porque ela é uma filha da puta.
Eles tinham que ter feito escolhas. Se tu quiser, cara, aí que tá. Se tu quiser jogar com a Abby, fazer tudo aquilo, tu faz. Agora, se tu quiser continuar com a Ellie e explodir a cabeça da Abby, tu faz também. Eu acho que tinha que ter essas duas opções. O que daí ia agradar todos os públicos. Quem quer jogar com a Abby lá, faz aquela merda lá, faz. E quem quer pegar uma 12 e enfiar na cabeça dela, explodir tudo, aí faz. Eu acho que tinha que
ser. Eu acho que isso é real, só que ao mesmo tempo quebra o propósito do jogo, né? Seria o Last of Us como ele é. Senão tu poderia tomar a escolha com o Joel no final do primeiro. Né?
E no fim das contas...
Eu faria o que o Joel faria, foda-se. Mataria todo mundo, foda-se. Ah, vai dizer que tu não mataria todo mundo pela tua mãe? Vai tomar no cu. Tu vai falar, ó, tua mãe vai morrer, mas pode salvar todo mundo. Pode salvar todo mundo. É tipo, sei lá, uns 20%, mas ela vai morrer. E se ela morrer pra nada, o problema é teu. Aí tu vai ficar o quê? Não, não, mas eu vou deixar minha mãe morrer ali pra salvar todo mundo que eu não gosto, que é um filho da puta que tentou me dar tiro 500 vezes, mas vou tentar salvar os caras.
Então já vamos pular, porque Final Fantasy a gente já sabe que The Last of Us ganhou o melhor do ano, aí já pulamos, já falamos 20, 30 minutos. Pra quem não sabe, The Last of Us ganhou o melhor do ano, deu?
Ah, só voltando ali no direção, eu acho que o Half-Life que tinha que ter ganho por ter feito uma direção incrível num jogo VR. Então, pra mim,
realmente,
é aí que tinha que ter ganho.
Quanto à direção, acho que Half-Life cairia melhor. É que The Last of Us é legal e tal, mas teve muitos problemas.
Eu acabei não falando, mas quem ganhou de melhor direção de arte foi o Ghost of Tsushima.
Não é que, tipo, ah, pra mim é o favorito. Mas eu reconheço a premiação dele. Porque, cara, a história dele foi uma coisa que realmente aconteceu. Aquela ilha é uma ilha de Tsushima e num contexto histórico é tudo verdade mesmo, sabe? É verídico, né? Porque os mongóis realmente invadiram a ilha de Tsushima, tinham samurais lá naquele período e ocorreu aquilo, eles massacraram. Na real, os mongóis dominaram toda a Ásia, né? Praticamente toda a Ásia. E eu acho que por um contexto histórico aquilo ali realmente aconteceu. O jogo realmente teria que ganhar alguns prêmios, né? Porque eu realmente gostei muito do jogo.
Eles foram atrás lá no Japão, essas coisas, estudaram muito a fundo, né? Eles foram atrás das coisas do Japão, entendeu? Não do Japão, tipo, tudo atrás. Foram no local.
Sim, e ele tem toda coisas, aquela questão então... da honra, né? Porque tu tem dois estilos de abordagem. Tu pode chegar num local e sair combatendo frente a frente os inimigos, que vai ser muito mais difícil de ganhar. E tu pode ser sorrateiro, né? Tu ir na surdina lá e sair matando os caras na moda Assassin's Creed. Só que aí tu não tá sendo uma pessoa com honra, né? Tu não tem honra nisso aí, matar as pessoas escondido. Então tem toda essa questão, né?
O negócio é matar na empulha, assim, ó, devagarzinho. ninguém viu, não fui eu, né?
The Last of Us ganhou, tudo bem, ganhou, eu reconheço, melhores expressões faciais, melhores gráficos, tudo bem. Mas eu, se fosse eu, João, eu daria, por como eu gosto de RPG, eu tô nesse nicho de sempre de RPG mundo aberto, de gráficos estilo anime, claro que eu daria então pra ou Ghost of Tsushima ou Final Fantasy. Mas tá, tudo bem, ganhou The Last of Us merecido, tá, ponto final. E vocês, também?
Tu é paga-pau de Final Fantasy, né? Não tem. Mas eu ficaria com Ghost of Tsushima, sim. Né? Tanto pelo contexto histórico, gráfico, e o jogo em si, ele é lindo, né? Tipo, tu joga o jogo, ele tem uma imersão muito grande. O The Last of Us, ele também é um grande concorrente, né? Ganhou aí. E no final do jogo, a gente viu muitos youtubers chorando no final do filme, no final do jogo. Que é um jogo, ele é um jogo muito impactante, né? É, traz uma mensagem muito grande. Mas eu acho que eu ficaria com Ghost of Tsushima.
Mas assim, ó, eu acho que, cara, não gostei da narrativa. Eu gosto bastante do Last of Us 1, né? Embora todo mundo falava que era o melhor jogo do mundo, eu não achei. Mas eu gostei bastante dele, tipo um 9, 9,5. Last of Us 2... Não aconteceu as coisas do jeito que eu queria. Tem aquelas falhas narrativas ali que eu falei e tal. Mas como um jogo, tipo, mecânicas, atirar, emoção do jogador, gráficos, toda a questão de acessibilidade, toda a questão de, das expressões faciais, toda a questão de como um jogo em si, eu acho que ele merece, sabe? Eu acho que em aspectos técnicos ele é muito, 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 muito bom. É só na questão narrativa mesmo que eu falei que ele falha, ele tem contradições, hipocrisias e coisas que no enredo não precisava ter. Tipo, os personagens é normal eles apresentar hipocrisia e contradição, mas no roteiro não pode ter contradição assim, sabe? Que foi o que aconteceu. Mas tirando isso, eu acho um jogo muito bom, sabe? Em questão gameplay, gráficos, trilha sonora. Eu acho que ele mereceu. Outro que eu acho que merecia era o Animal Crossing. Não jogo, não gosto, não é meu estilo, mas todo mundo fala muito bem do Animal Crossing, quem joga, sabe? Todo mundo adorou esse jogo. É um jogo mais de nicho, mas ainda assim é muito, muito bom pro seu estilo. Ou Hades, né? Porque eu gosto que indie ganhe. Eu adoraria que um indie ganhasse. Ia ser uma coisa bem massa de acontecer. E o Hades é o melhor jogo no seu estilo. Então é, eu não votaria no Final Fantasy, nem no Doom, nem no Ghost, né? Mas é que eu não joguei o Ghost ainda, só vi um pouco de gameplay e não me agradou tanto, assim. Mas é mais opinião. Então eu acho que tudo bem, Last of Us 2 ter ganho, embora a gente tenha falado aí coisas que não nos agradam, eu acho que ele merece, sabe? Não acho que ele seja um jogo de todo ruim. Só a narrativa dele que acaba quebrando e fazendo tu perder um pouco da graça do jogo, que nem o Alexander falou, de tipo, ah, perder 500 mil horas jogando com a Abby, sabe? Acho que podia ser menor. Mas sei lá, em aspectos técnicos ele é bom.
Então é isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais um podcast. O Joga Comigo está disponível no Spotify e no Google Podcast. Não esqueça de nos seguir no Instagram, Joga Comigo. Para quem quiser um conteúdo extra sobre jogos, agora temos um blog para compartilhar as críticas de jogos que o Nicolas faz. O link vai estar na descrição. Se quiser nos apoiar, tem o Patreon, tá lá na descrição também. E obrigado pela audiência e até o próximo programa. Feitou!
Abração! Falou.